A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Papo de Segunda começando. O último debate realmente importante antes das eleições.
Calma!
Como sempre, a nossa bancada já foi eleita aqui, João Vicente, Francisco Bosco, olha aí. Carinha de animação. Que alegria, coisa boa. Hoje, infelizmente, Leandro Roque Emicida não pôde comparecer ao nosso bate-papo.
Infelizmente pra você. Eu tô feliz.
Não, peraí, como assim?
Eu prefiro sem ele.
A gente... Não, fala isso.
Ele mexe, ele é muito...
Ele fala demais.
Ele mexe muito mão, ele...
Ele não deixa ninguém falar.
A gente perdeu o Cidola pra uma turnê na Europa, olha.
Sold out.
Sold out. Pois é, mas ganhamos. E muito com essa debatedora espetacular. Zezé Mota está aqui. Bem-vindíssima, Zezé. Que bom que você está aqui.
Obrigada, eu estou adorando também.
Ih, vai ser bom demais. A Zezé conta, foi no teatro St. Clement's Church, em Nova York, em 1969, que ela se entendeu como mulher negra. Até então, ela se apresentava usando uma peruca lisa, estilo Chanel. E a gente vai debater agora sobre como a gente descobre quem a gente é. Quem a gente é e quem a gente pode quer ser. Quando foi que você acordou para quem você era de verdade? Ou ainda tá aí, sonolentinho? Quem são os modelos, as referências que auxiliam a gente nessa descoberta? Se empodera lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Em 1969, Nova York, foi, ela diz a Zezé que foi de Chanel e voltou de Black Power. Como é que essa viagem te transformou?
Ah, foi muito interessante, porque eu sofri um processo de embranquecimento desde a adolescência, né? Porque diziam que meu nariz era chato, minha bunda era grande e meu cabelo era ruim. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou mudar? A gente quer ser aceito, quer ser bonito, né? Não sei. Então eu falei, bom, vou começar, assim que eu puder, eu vou comprar uma peruca. Eu alisava o cabelo, mas não ficava legal. Então eu vou comprar uma peruca. E aí eu comprei uma peruca Chanel, eu pensava em fazer plástica no nariz e cheguei a fazer uma investigação se havia alguma maneira de reduzir o bumbum. Olha que maluquice.
Loucura.
Era uma negação total das minhas origens, né? Negona tem bunda grande. Pode falar bunda, né?
Pode falar muito pior que isso, né?
Bunda tá.
Então, aí eu fui com o Augusto Boal para Nova York, fazendo Arena contra Zumbi.
Ai, que massa.
Era Estados Unidos, México e Peru, mas começamos por Nova York. E aí, chegando lá, eu fui com a minha peruca Chanel, porque diziam que meu cabelo era ruim, eu alisava meu cabelo, ainda assim que eu tive dinheiro, comprei uma peruca Chanel.
Você fazia peça de peruca?
Fazia peça de peruca, Arena contra Zumbi. E aí tinha um problema muito sério, que o zumbi era o Lima Duarte. Mas...
Como assim?
Que interessante.
Era o Lima.
Era o Lima Duarte?
É, é.
Que loucura.
E aí, em algum momento, em determinados momentos, um de nós assumia o zumbi. O Boal tem um esquema de que ele chamava de Coringa. Então,
sei que é.
Todo mundo era meio zumbi.
Legal.
E aí... Chegava o meu momento, eu sou zumbi de peruca Chanel, já mesmo.
Mas se o Lima fazia...
O Lima falava,
eu sou zumbi, você podia...
Mas as pessoas lá nos Estados Unidos devem ter tomado um susto.
Não, principalmente porque a gente fez uma apresentação de cortesia no Harlem.
Uau, para americanos mesmo.
Harlem é um bairro que...
De negros. E aí eles não perdoaram, chamaram o Boal... E disseram, o que essa alienada, essa mulher alienada, está fazendo no seu grupo? Porque o grupo do Boal, de vanguarda, super vanguarda, né? Claro. Eram os dois grupos, Arena e Oficina. O que essa mulher está fazendo no alienada? Não, ela não é alienada, ela gosta do cabelo dela assim, deixa. Mas aí, quando o Boal me contou...
Aí ele foi falar para mim.
Eu fiquei muito constrangida e cheguei no hotel. O procedimento do meu cabelo era um ferro quente, botava vaselina, alisava... Mas qualquer chuvisco, ele voltava ao normal.
Sim.
Aí eu me enfiei embaixo do chuveiro. Nada contra quem quer alisar o cabelo, não. Mas para mim foi uma libertação, sabe? Foi...
Bonita essa cena, inclusive.
Tipo um renascimento,
é,
tipo, sabe?
Filme, assim, é de né? filme.
Tipo um renascimento, porque aí meu cabelo voltou ao normal e comecei também a pensar nas outras maluquices, né?
Tinha outras...
Querer operar o nariz, diminuir o bumbum. Falei, gente, peraí, né?
Tem que... Tinham outras pessoas pretas nesse elenco?
Tinha um músico, é, mas no de ator tinha um músico. De ator,
só você?
Só, né? E quando... foi uma experiência fantástica.
E quando você volta com essa, com esse choque, mas você volta, digamos, para o seu mundo de volta. É o seu mundo que estava lá dizendo o que é isso, cabelo é esse, que história é essa. Como é que você voltou e propagou essa gente? Para, sei lá, para os seus amigos, para outras mulheres negras falando, gente, a gente está completamente...
Calhou que eu estava morando em São Paulo e eles tinham feito uma reportagem num jornal importante da época, tinham feito uma reportagem da nossa ida. Então, depois puseram no jornal, eu de Chanel e eu de Black Power.
Acho que a gente tem isso aí, ó. Bota aí para a gente ver a transformação de Zezé. Cadê? Olha
lá. Aí, ó. Na minha adolescência, eu tive um processo de embranquecimento sério. Porque diziam que meu nariz era chato, que meu bumbum era grande, que meu cabelo era ruim. Então, eu queria mudar tudo.
Você é uma mulher exuberante, né, Zezé? Mas você se sente assim?
Sim.
Olha que massa.
Ah, não, a Chanel era ridícula.
É só porque...
Não, e eu fui lá, e eu cheguei nos Estados Unidos em 1969, em pleno movimento Black is Beautiful, e eu lá de...
Totalmente fora da...
Foram as pessoas desse movimento que chamaram o Boal, não foi?
Sim, sim. Foram as pessoas... Que a gente fez uma apresentação no Harlem.
E aí eles foram...
E aí
eles falaram,
o que essa mulher alienada tá fazendo?
E eu gostei que você falou ali, você se sente exuberante? Falou, sim, me sinto, é isso. É incrível ouvir isso, né? Mas as pessoas, elas lidam bem com essa sua exuberância assumida? Quando você fala uma coisa dessa, tem gente que fala, ih, tá doido, que é isso?
Não.
É difícil não. Lidar mal com o sorriso da Zezé, né?
O que as pessoas dizem, algumas falam assim, engraçado, pensei que você fosse metida.
Mas é porque tem essa afirmação sua, aí você volta, você estava comentando, a gente mostrou as fotos, aí você volta, deu essa entrevista, enfim, mostraram. Mas e as pessoas aqui, amigos, família aqui, como é que você acordou eles?
Olha, que eu me lembro, quem não gostou foi minha mãe.
Não gostou? Tadinho.
Não. Ela me chamava de Maria, que eu sou Maria José Mota, né? Maria, meu cabelo não tá legal.
Mas tem uma coisa muito, um paralelo muito óbvio e interessante a se fazer, que é uma pessoa que afirma que tinha problema com o seu corpo, tinha problema com o seu nariz, tinha problema com o seu cabelo. E de repente, né, problema quando eu digo é...
Sim,
a sociedade inteira dizendo que o cabelo é ruim, que o nariz é largo, que não sei o quê, que a bunda é grande... Então, quando a pessoa se identifica e se aceita de maneira plena, ela tem mais a que afirmar a sua beleza e sem vergonha de nada,
incrível,
né? Um alívio, né?
Imagino
que quando criança, você sofreu muito por imaginar, por achar que a sua, né, a sua estética não era aceita socialmente.
Com certeza, com certeza.
Francisco, como é que a gente descobre quem a gente quer ser, quem que a gente pode querer poder? Quero, então eu vou descobrir.
Então, em homenagem a Zezé, eu vou tratar dessa questão a partir de um filme que eu sei que você viu também, acho que muita gente viu, não sei se Zezé já viu, que é o Marte 1. Você viu o Marte 1?
Não, Zezé? Não vi.
Marte 1, para quem ainda não sabe, vai ser o candidato a uma indicação ao Oscar pelo Brasil, né?
E depois da peça do Fábio, é a coisa que a gente mais anuncia aqui. Né?
É verdade, né?
Eu falo da peça.
Eu, entretanto, não tinha visto. Eu fui ver agora e fiquei, assim, absolutamente fascinado pelo filme. Queria começar, inclusive, chamando a atenção para essa cena de contagem. Contagem é um lugar na região metropolitana de BH.
Aí eu conheço.
Que tem essa turma que tá fazendo filme, não é de hoje. Uhum. Já fizeram a Arábia, já fizeram aquele curta, que eu acho que chama Contagem. Fizeram Temporada. É o Gabriel Martins, o André Novaes, o diretor do Arábia, esqueci o nome. E aqueles atores, a Grace Passou, o Russo Apé.
É uma gente muito boa.
É uma cena fortíssima que tá acontecendo no Brasil nesse momento. Então, quem não tá acompanhando, vale a pena acompanhar.
Perfeito.
A história do filme, não vou dar nenhum spoiler, a história do filme é uma família negra, de recursos econômicos modestos, assim. Teu pai, que é o seu Wellington, deve ter
uns
60
ator
anos.
É um negócio.
Fantástico, um ator.
Esse cara
fantástico.
É como é que faz pra gente entrar em contato com
fantástico,
ele?
Fantástico, faz um zelador. A esposa dele, mais ou menos a mesma idade, ótimo. Faz uns bicos também. Todos os atores são magníficos.
Todos são
ótimos, né?
Muito bons atores, filho de bons
muito
atores.
Muito bons atores. É, tem aí a filha tem uns 20 anos, faz faculdade de Direito.
Uhum.
E tem o Deivinho, que o centro da história gira em torno...
Que a gente entrou com uma papelada para adotá-lo, para tê-lo pra gente.
Exatamente.
É só criança.
O Deivinho joga muito bem futebol. E o pai do Deivinho, o seu Wellington, é fascinado por futebol. E quer que o Deivinho se torne um jogador profissional. Tem muita expectativa de que o Deivinho se torne jogador. Até porque, no Brasil, uma das poucas possibilidades de um jovem negro pobre ascender é o futebol. É. Só que o Deivinho, toda noite antes de dormir, ele fica vendo vídeos no YouTube de ciência. Oh. Principalmente os vídeos de um cientista americano chamado Neil deGrasse Tyson. Que é um cientista famosíssimo, que fez
pop,
a série,
né? Ele fala
pop,
fácil.
Ele é muito brilhante.
Um livrinho.
Um livrinho.
É uma série zona.
Então, o Deivinho quer ser cientista. Então, a tensão fundamental do filme, né, Fábio, assim, e muita coisa gira em torno dessa tensão fundamental, é isso. E isso começa a esclarecer essa questão que você me propôs. Como é que a gente se torna o que se é, para usar a expressão do Nietzsche? O Nietzsche tem um livrinho cujo subtítulo é isso, né? É, como se tornar o que se é, que é basicamente o problema do desejo. Eu diria que uma primeira dimensão que está em jogo é que a gente deseja a partir, sobretudo, das referências familiares, né? Então, ali no filme, claramente, o Deivinho herdou o desejo do pai. O pai era fascinado por futebol, o pai queria ser jogador de futebol, o pai queria que o Deivinho fosse jogador de futebol, então tem um desejo ali por identificação com o pai.
Sim.
Primeira coisa, né? Mas, para muito além da família, tem a cultura. A gente deseja também dentro da moldura da cultura. E é interessante que a gente vive numa época que a cultura passou a transcender a realidade imediata. Você vê, a Zezé teve que sair do Brasil e ir para o Harlem para ela encontrar um ambiente cultural que a tirou de uma alienação racista, exatamente. Porque ali você encontrou um ambiente já desalienado e lutando por direitos civis, anos 60 nos Estados Unidos, né?
Com certeza.
Hoje em dia, tem uma coisa muito interessante na nossa vida, que um jovem negro da periferia vê um vídeo de um astrônomo fantástico americano e negro. Isso. Então você junta um horizonte técnico-cultural com uma referência de identificação que também toca porque é negro, né? Então, eu diria que, em primeiro lugar, portanto, o desejo vai se formando a partir daí. Família, cultura, possibilidades imprevistas que a cultura traz. Mas aí tem a outra questão, que é... E uma vez que você começa a descobrir quem você é, que possibilidade que você tem de se tornar objetivamente no mundo quem você deseja ser? O que o Fábio formulou como querer é poder... De novo, são as mesmas coisas que estão envolvidas, né? Você vai ter que lutar, você vai ter que lidar com com o seu ambiente familiar. Você vê, a mãe da Zezé, no primeiro momento ali, teve uma certa resistência ao processo de ela se tornar o que ela é. Assim como o Deivinho, no filme, tem que enfrentar a resistência do desejo do pai. Mas, e entrando aqui na conclusão do meu argumento, isso é o que eu realmente queria falar, que é muito bonito no filme. E que, para mim, faz esse filme um filme realmente extraordinário, né? Você tem que lutar também contra as condições objetivas da cultura e da sociedade em que você vive. No caso, para mim, é aí que é a grande questão do filme. Para mim, a questão do filme é a seguinte. O Brasil tem que se tornar uma sociedade que permita a qualquer indivíduo, egresso de qualquer lugar social, realizar o seu desejo, qualquer que seja o seu desejo. Nesse sentido... A cultura popular tem que parar de ser a única, ou pelo menos a principal instância, a única, né? fora casos isolados, assim, instância de democratização do país. Então, o Brasil tem que dar um salto. O Brasil tem que ser capaz de tornar o ensino, a ciência, o saber, qualquer saber, acessível a qualquer pessoa. O que me pareceu absolutamente extraordinário, Fábio, é que esse filme, ele parece recuperar o projeto civilizatório do Brasil, lá onde ele foi abandonado, há alguns anos atrás. E não
calma,
só...
Calma!
Calma! E ele já propõe o salto que a gente tem que dar. É incrível que esse filme tenha sido capaz de existir nesse limbo. E ele não se contentou em apenas vamos continuar de onde a gente parou, não. Ele pega de onde a gente parou e já dá um salto para Marte. É realmente um troço assim de tirar o chapéu.
É lindo, é bonito mesmo. Joãozito,
me diz, ô Fabião, me fala isso aí. Vamos começar?
Quero saber de você, quando é que você se descobriu esse parangolé?
Augustinho Carrara do
meu... Você tá... Tem pessoal já falando coisas bonitas sobre você no Twitter, sabia?
Tipo?
Falando que só você poderia usar uma coisa assim e ficar tão bonito.
Você achou?
Eu não, o pessoal do Twitter falou.
Linda.
Tu não usaria, não?
Eu cheguei a usar, mas numa fantasia de carnaval.
A gente tá falando de ser quem se é, né? Eu sou isso.
É magnífico. Não, o conjunto já é incrível. É. O conjunto com o tênis.
É tênis também.
Não é pra qualquer um.
Mas, Joãozito, tu foi uma... Se você pegar a tua história da vida lá de trás, aquele adolescentão em São Paulo, pra agora... Eu quero te saber o quanto você foi já descobrindo que você era uma coisa, depois era outra, depois era outra, depois era outra, porque você não era ator.
Eu também queria saber um pouco isso. Eu nunca fiz essa entrevista.
É pra sempre, e no futuro continuarei, né?
Não, mas tudo bem, mas agora com um certo conhecimento. Eu quero saber assim, você foi descobrindo e pensando, agora é isso. E não tem nada a ver isso, agora é isso. E não, né?
É, então, eu acho que eu fui dando à vida a possibilidade de ir navegando para onde eu achava que meu desejo estava indo.
Mas você foi uma lagartinha em algum momento, antes de se tornar essa borboleta exuberante?
Essa butterfly?
Pô, totalmente. Eu acho que eu tinha um sério problema de autoestima. Quando eu era mais novo, assim, eu tinha um problema com o meu corpo, eu tinha um problema com a minha aparência, eu me achava feio. Eu era uma criança gordinha, não era feliz com o meu corpo, sofria bullying. Enfim, tudo que o Emicida diria agora, tadinho dele, que ele acha que dor eu não posso sentir. Mas eu acho que toda vez que eu não fui honesto com o meu desejo, eu me estrepei. Toda vez que eu fingi que eu queria uma coisa, que na verdade eu estava ou posando para mim mesmo, ou querendo agradar alguém, ou querendo qualquer coisa, eu me estrepei. Eu acho que a honestidade no que você quer da vida é o que te faz andar para frente. Às vezes eu estava falando sobre essa coisa da sociedade falar para você que você é feio, e esse racismo que a gente chama de o racismo estrutural. E eu, hoje, quando eu estava lendo a pauta, eu me lembrei de uma história sobre um pouco sobre isso. Eu estava fazendo uma novela em Minas Gerais, eu estava com um fotógrafo chamado Luciano Xavier, que é um sujeito, que é um fotógrafo preto, e ele é rodaço, assim, aqui da Globo, trabalhou aqui um monte de tempo, e um cara muito alegre, muito amigo meu. A gente estava sentado e a gente falava muito sobre isso, sobre a vida, sobre... Ele também era gordo e tal, hoje em dia está mais magro, mas ele era gordo. Então, sobre essa coisa da brincadeira com o corpo dele, da brincadeira com a cor dele, num ambiente ali muito informal, da brincadeira do ô negão ou isso, aquilo. E aí, um dia, chegou um cara e falou assim... Você viu aquela crioula ali? E do lado dele, eu falei assim, essa palavra não se usa de jeito nenhum. E o Luciano apertou minha perna, porque eu fui defender ele. Na verdade, né? Eu fui falar claro. Da menina, mas na verdade eu estava defendendo claro, ele, que estava claro. Do meu lado. Ele apertou minha perna. Eu falei, pô, não pode falar assim, ele apertou mais minha perna. Eu fiquei quieto, deixei. O cara falou mais uns três absurdos, como por exemplo, isso é ótimo, que ele disse, Pô, mas eu não tô falando por mal. Esse negócio de racismo afeta todos nós. Eu, uma vez em Nova York, fui confundido com italiano e sofri racismo também.
A vida é pesada pra todo mundo, João.
Ele disse isso. E de fato, era um sujeito pouco atualizado. Uhum. E isso, pra mim, não é desculpa pra nada. Porque hoje em dia tem tudo aí pra você se atualizar. E aí ele tava. E eu falei pro Luciano, falei, que você tava apertando minha perna? Deixa eu brigar com o homem. Ele falou, é constrangedor pra mim brigar toda vez que um boçal desse me fala um negócio desse. Senão eu vou passar a vida inteira brigando. E esse dia eu tive noção, e até uma expressão que eu não gosto muito, que é lugar de fala. Uhum. Gosto muito da expressão lugar de fala, porque lugar de fala, pra mim, me dá um falso entendimento de que só fala quem viveu. Mas esse lugar de experiência é uma coisa que, aos poucos, a gente vai se dando contra. Uhum. Porque a gente que é branco, privilegiado, a gente não percebe esse negócio das microagressões, né? Que é diariamente... É um
com certeza.
Trocinho pequenininho ali que vem, que é o cara que fala, eu não tô fazendo nada, eu não sou racista, eu não tenho... Mas todo dia ele me falou isso e me deu uma noção muito doida do que é você ter que todo dia sofrer um trocinho desse, ao ponto de você nem querer mais brigar.
O branco não aguentava um mês.
Mas ele falou isso, ele falou, cara, se eu for brigar toda hora, porra, vai ser minha vida, vai ser chata pra caramba. Eu tive que respeitar, até porque eu não tenho nada a ver com... Não tô na pele dele pra saber o que que é, e o quão violento é isso pra ele não querer brigar, mas foi muito... esclarecedor,
sim, revelador,
revelador, olhar pra isso e falar, caralho, é o dia inteiro um tipinho de coisa que o segurança tá te olhando, ou o cara tá fazendo chacota.
Às vezes ela falou que a publicidade descobriu ela.
agora, depois.
Foi, é.
É.
Eles te descobriram.
É. Tem uma menina ótima. Não,
quando eu era jovem... Eu nunca fiz nenhuma...
Propaganda.
Nunca fiz. A única que eu fiz foi de uma cerveja. De uma cerveja. E eu fiz... A primeira que eu fiz quando era muito jovem foi recusada pelo cliente. Era uma loja de tecidos. Mas a gente gravou um piloto. E o cliente recusou, dizendo que a clientela dele era preconceituosa e não ia aceitar a sugestão de uma negra.
Bacana.
Aí eu tinha essa frustração de tal. Mas agora, depois de porque eu sou uma menina idosa, virei garota propaganda.
E aí você... Então você olha com certo otimismo para as coisas que estão acontecendo? Porque a gente... Eu sinto muitas pessoas falando assim, não adianta, nada vai mudar, as coisas não mudam, é muito devagar. E é, lógico que é devagar mesmo. Mas ao mesmo tempo você...
Ah, não. Nunca desisti de continuar a luta por mais espaço, né? Para os negros. Enfim,
nunca desisti. Mas você sente que as coisas...
Sempre achei que um dia eu ia... Tá dando uma virada lenta, mas...
E você acha que para você uma virada foi... Quando que você percebeu na sociedade? Quando você falou assim... Estão começando a falar disso que não falavam antes, estão começando a me dar papéis que não eram os papéis que me davam antes.
Foi a partir da Chica da Silva mesmo.
Foi?
Porque já estava acostumada com a ideia de que eu não era bonita. Aí, de repente, eu fiz Chica da Silva e virei símbolo sexual.
Foi ali que você se sentiu bonita? Foi ali que você falou, sou bonita? Não.
Não, quando eu fiz teste para Chica da Silva, apareceu no jornal, assim, quem passou no teste para Chica da Silva, Cacá, fiz teste com umas 30 pessoas, 30 mulheres.
E o Lima... Duarte.
E o Lima...
Não, o Lima não tem nada.
O Lima não.
E aí saiu no jornal. Quem ganhou o papel da Chica da Silva é uma negra feia, porém exuberante.
Mentira.
Foi, aí eu olhava para a foto.
Que horror, que...
Eu olhava para a foto. E eu estava linda na foto. Toda produzida, com o melhor maquiador da época, que era o Carlinhos Prieto, o melhor fotógrafo da época. E, de repente, estava...
Cara, que doido.
Aí eu falei, gente, como é que pode? Estou tão linda aqui. Mas, enfim.
Quando é que foi que você falou, sou bonita? Teve esse momento?
esse momento...
Eu, na verdade, eu só me achava feia na adolescência.
Perfeito. Depois,
eu comecei, sabe, a me descolar, me produzia.
E eu duvido que você era feia, inclusive, na adolescência. Mas tem uma coisa muito, muito doida que o Francisco falou que é legal desse, eu não vi Marte 1, mas desse menino que se espelha num... Que é essa coisa da representatividade estética, né? Que falam que hoje em dia eu vejo a preocupação das pessoas em tem que botar um preto nesse projeto, no projeto de audiovisual.
Uhum.
É uma preocupação, ninguém mais faz, as pessoas se obrigam a fazer. E aí vem sempre aquele babaca que fala, mas eu não quero um preto, eu quero um bom ator, se é preto ou se é branco eu não ligo. Que é uma babaquice completa. É preciso ter, sim, pessoas que representem a nossa sociedade.
Com certeza.
Para que as pessoas, as crianças, o Valtinho, como é que é o nome do...
Deivinho.
O David.
O Deivinho possam sonhar, possam se ver em lugares de protagonismo.
Com certeza.
Seja como médicos, advogados. Porque jogador de futebol, eles já se veem.
Se você perguntar para qualquer atriz...
cientista, caso,
qualquer atriz mais jovem, uma inspiração, vão falar das vezes, lógico, olhar e falar, é possível ser uma atriz boa e estar lá fazendo...
Exatamente,
né?
ser uma
protagonista.
E ser bonita e ser bem que... mas é muito duro, né? Quantas Zezé Motas tem, né? E eu acho que hoje em dia a gente vem numa indústria que vai falando, não, tem que ter mais gente aqui. E isso é importante que tenha aí. Acho um exercício
bom.
Urgente.
Agora, tem uma coisa que é também a gente achar que a gente é uma pessoa. Não, eu sou assim, mas as pessoas te veem de outra forma. E você não tem como controlar como as pessoas veem como você é, o que você é.
É duro mesmo, Fábio.
Eu queria saber... É complicado.
Aí você pegou um lugar muito lá dentro.
Você tocou.
Você mexeu, você botou a mão e você pegou um negócio.
João é ótimo, ele é dramático.
Fala um pouco disso, Francisco, de como as outras pessoas podem ver a gente.
Podem ver. Cara, sabe o que eu acho mais importante nessa conversa? Primeiro, meter a colher rapidinho nesse negócio da questão racial e tudo assim, que o João estava falando, às vezes também. É evidente que o passivo brasileiro é gigantesco. Gigantesco, né? Mas eu acho que a gente tem que reconhecer algumas conquistas importantes que o movimento negro fez nos últimos anos, assim.
É verdade.
A coisa, por exemplo, publicidade, né, Zezé? Você liga a televisão hoje, você vê muitos atores negros fazendo publicidade, uma coisa que não tinha há alguns anos atrás. Representatividade, como o João falou, tanto em instâncias públicas quanto em instâncias privadas, a consciência da necessidade de representatividade, a pressão nesse sentido, também aumentou muito, né? E outra coisa, cara, que eu acho uma contribuição realmente impressionante é relativa aos micropoderes, o que você chamou de microagressões, né? Os chamados movimentos identitários contemporâneos desenvolveram um verdadeiro glossário com as formas de microviolências, micropoderes, que a gente simplesmente não era capaz de detectar, né? E, assim,
não sofria, né?
Não sofria, exatamente. Mas mesmo quem sofria, quando você não tem um movimento organizado, teórico, aquilo você sente, mas você não é capaz de nomear. Quando começa uma corrente teórica nomeando tudo, cara, a realidade ela vai se transformando. Então,
não sou só eu, né? Uma elaboração coletiva.
É uma elaboração coletiva e uma coisa vai levando a outra, né? Então, sei lá, man-interrupting, porque em geral esse glossário vem dos Estados Unidos, né? Então, a interrupção que os homens fazem da fala das mulheres e muitas vezes quando as mulheres são mais qualificadas do que eles para falar determinado assunto,
interrompe,
né?
Elas para dizer uma coisa que elas já estavam até dizendo.
Que elas sabem dizer melhor.
Aí é mansplaining, manspreading.
Gente, manspreading, sentar com a perna aberta num espaço público, por exemplo. Então, isso é uma coisa que muda muito a existência social, né? Porque essas microagressões, quando ganham consciência social, tornam a vida das pessoas agredidas melhores também, né? Porque você ficar o dia inteiro, como você estava falando, sendo agredido por essas pequenas formas.
Claro.
Sobre a outra questão, Fábio, assim, quando a gente é o que a gente estava falando antes, né? Demora um pouco, em geral, para a gente se tornar o que é. Em geral, assim, na infância... A infância é uma fase muito indeterminada. O próprio ego não está muito bem formado. A adolescência é a própria indeterminação por definição, pro bem e pro mal, né? Você oscila muito ali entre o êxtase do indeterminado. Você pode ser qualquer coisa. Ao mesmo tempo, você ainda não ser alguma coisa é muito angustiante, porque já começou uma pressão social a que você se torne alguma coisa. Então, a adolescência é essa fase. Mas uma vez que você se torne, você descobre um pouquinho, você começa a sua luta para você ser reconhecido pelo que você é. Uhum. E é nessa luta em que você mesmo vai se tornando o que você é. Nesse processo todo, o que eu queria chamar a atenção aqui, que eu considero mais importante, é assim, é que uma sociedade nunca deve, mesmo em nome de boas causas, reduzir o indivíduo a um coletivo qualquer. Toda vez que isso acontece socialmente, é mau sinal social. Se você pega historicamente, todas as vezes em que uma sociedade entrou num certo devir de reduzir o indivíduo a um coletivo, seja ele qual for o coletivo, e reduzir uma pessoa negra a negros, reduzir uma mulher a mulheres, mas também reduzir um homem a homens, não é bom sinal. Então, para dar só um exemplo de um assunto que é enorme, tá? Os conceitos de negritude e branquitude são dois conceitos pertinentes. Negritude designa a condição de você ser negro dentro de sociedades em que a questão racial existe. Uhum. Branquitude significa a condição de você ser branco dentro de uma sociedade em que a questão racial existe. São experiências opostas, lógico. Porque ser negro numa sociedade racista, você vai ser inferiorizado, ser branco numa sociedade racista, você vai ser privilegiado. Mas, isso que eu queria chamar a atenção, as condições, elas atravessam, elas marcam, em alguma medida, o que cada indivíduo é, mas ela nunca, as condições nunca anulam um indivíduo. Então, é muito importante que uma sociedade seja capaz de manter a tensão entre pensar e propor categorias que sejam estruturais, coletivas, negritude, branquitude, mas sem, com isso, reduzir um indivíduo a um determinado grupo. Todo indivíduo quer ser reconhecido pela sua especificidade, por aquilo que ele construiu na sua vida, pelo seu desejo, pela sua dimensão moral, pelas suas ações morais. Então, no esforço de reconstrução do Brasil que está por vir, eu proporia um equilíbrio entre a capacidade de pensar as estruturas, mas sem anular o indivíduo. Todo indivíduo merece ser reconhecido pelo aquilo que ele é.
Pode, Francisco Bosco, pelo subjetivo.
Pelo subjetivo.
Não, e o importante que você falou, a gente já vai para o próximo bloco, mas não só na frente das câmeras, mas atrás das câmeras também, a gente tem mais roteiristas pretos, mulheres, diretores, diretoras na alta cadeia de comando também, para a gente ter, para essas narrativas serem construídas como o filme dele, que é construído através desse olhar, e não de mais um olhar branco. Bom, na volta a gente vai debater as relações das novas gerações com a nudez. A nudez nas telas está menos atraente. Você gosta de ver cenas de sexo nos filmes, novelas, séries, ou prefere pular? Se despe lá na hashtag Papo de Segundo GNT, que a gente despe o João aqui e a gente já volta.
Boa noite, senhoras e senhores, minhas papoluchas. Aliás, tenho encontrado muitas pessoas, viu, que dizem que assistem ao Papo de Segunda, inclusive aqui em Portugal. Estou na cidade do Porto, Isabela me mandou uma mensagem, falou, manda um alô pros meninos, às vezes a Mota vai estar aqui, manda um alô para ela também. E eu tô fazendo esse vídeo, na verdade, em protesto. E protesto por quê? Os convidados mais da hora vocês levam quando eu não tô. Eu não sei o que eu fiz pra merecer tamanha perseguição, certo? Eu vou revisar a lista de convidados dos próximos programas a partir do momento que eu voltar, minuciosamente. E aí eu vou ver se esse parado vai continuar, certo? Essa parada vai continuar. Deu até uma enrolada na língua aqui porque eu tô como injuriado com vocês, morou? Agora, Zezé Mota, isso aí não foi pra você não, tá bom? Zezé Mota, muito obrigado, eu te amo. O que é especial dizer aqui nesse momento? Obrigado pela sua contribuição ao teatro brasileiro, à dramaturgia brasileira, ao cinema brasileiro. É graças a gente como você que milhões e milhões e milhões de meninas negras em especial, mas na verdade todos nós sonhamos e acreditamos com o melhor para esse país, certo? É a partir de personagens com a sua magnitude que a gente vê que esse país é capaz de produzir coisas maravilhosas e oferecer elas ao mundo, certo? Muito obrigado por ser uma guardiã da cultura brasileira. Valeu, é nóis. Papoluchos, logo menos eu volto. Paz, agora eu vou ali comer uma francesinha, ok? Um beijo a todos.
Eita! Que maravilha!
Genial!
Emicida.
Tá feliz, Emicida, né?
É, eu achei que ele não vinha meio. Ele mandou beijo.
Agora, eu só quero dizer... Enfim, não tá assistindo, mas... Emicida, você, a Zezé, realmente é uma das maiores convidadas que a gente teve no Papo de Segunda. Porém, tem a questão também da frequência que você falta.
É, tem isso.
Então, aí tem muito convidado que você não pega. Quer dizer...
Mas às vezes, eu acho que às vezes tudo bem, sabia? Quando ir para Portugal.
Eu acho que tudo ótimo.
Eu acho que não tem importância ir para Portugal, de repente.
Não,
e...
não, não tem, não?
Ei,
não tem, não?
O Emicida e o Fábio. O
que eles levam? Peraí, gente.
É até bom para a diretoria do GNT lembrar que aqui, ó.
Eu já falei que eu e o João, a gente merecia um quadrinho ali, funcionários do mês.
Eles marcam
um mês eu, outro mês o João.
Eles gravam o Papo de Segunda na brecha da
gente. A gente carrega isso aqui nas costas.
Aliás, tem uns tweets aqui falando, ó, falando que Zezé é coisa maravilhosa, que o papo precisa de mais Zezé. Mais um que eu achei interessante, a Franciele Freire falou, meu Deus, ser símbolo sexual para uma mulher preta não é legal.
Ah, tem essa coisa de achar...
É, da sexualização do corpo.
Banalização do corpo. Não, mas tem esse, a moeda tem dois lados, não é? A partir do momento que eu viro um símbolo sexual, então eu também me achando bonita. Isso era importante.
Então Chica da Silva foi uma benção, não foi uma maldição.
Não, de jeito nenhum.
Foi uma maravilha. Mas olha aqui, gente, falando de nudez, que é o nosso próximo, porque a gente vai debater agora a nossa relação com nudez, cena de sexo nas telas, né? E aí já tem gente falando aqui, ó, nudez não chega a ser nudez. Mas a foto que João Vicente postou semana passada... Não teve uma foto sua com uma mão ali enfiada numa
virilha? Uma mão boba.
Não teve?
Tava procurando uma ficha pro telefone.
O que é isso? Você botou aquela foto...
O Fábio, eu preciso engajar. Então,
engajar.
Então eu boto meu corpo pra jogo. Eu faço com que as
pessoas... E engaja?
Engaja, cara. Incrível como é o engajamento.
A nudez engaja.
A nudez engaja muito, cara. É assim, é uma foto com um amigo, uma declaração de amor, aquela coisa meio morna. Você falando, olha que bela que a mina de São Paulo, interior de São Paulo, na casa do meu querido amigo Carlinhos, fui lá na fazenda dele, também cavalo, não dá muito. Agora, bota uma foto sem camisa, menina, é uma coisa que vai de 0 a 100. Eu vou dar, vocês querem? Eu vou dar.
Que é isso? Quando falo isso, ressignificam. Ó, teve um usuário do Twitter que pediu para as plataformas lançarem um botão de pular cena de sexo.
Ah, mas também não enche o saco.
Você apoia? A nova geração é mais pudica, é mais hipócrita ou é mais consciente? A nudez nas telas te atrai ou te constrange? Mete bronca lá na hashtag Papo do Segundo GNT. Eu quero saber como é que você enxerga a exposição do corpo, o nu, na vida pessoal e na profissional, Zezé. Como é que você enxerga isso?
Ah, bom, já declarei para o mundo que eu sou a favor da nudez.
Tranquilamente?
Não, eu fiquei pensando que... Eu não fiquei nem um pouco chocada quando o Cacá falou assim, olha, você vai ter uma cena nua, não sei o quê. E as pessoas perguntaram, foi fácil para você? Eu estive pensando, eu fui criada num colégio interno, que agora não, mas ele ainda está lá, na Visconde Silva, em Botafogo. Mas que na minha época era uma coisa tão reprimida, a coisa da nudez, que era um colégio só de meninas e nós tomávamos banho de camisola.
É mesmo? Entre vocês
ninguém,
não podia?
Ninguém. A gente não podia ver o corpo da outra. Então, e aí, depois, quando eu saí do colégio interno, minha mãe morava num apartamento muito pequeno e... Fazia muito calor e a mamãe tinha um ateliê de costura, né? E eu ajudava a minha mãe na costura. E aí, mas aí ficava, fazia muito calor, a gente não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, não tinha nada. Então, eu ficava em casa só de calcinha. E a minha mãe dizia assim, põe uma roupa que seu irmão vai chegar do colégio. Aí eu falava, ele que me olhe com olhos de irmão, porque eu tô com muito calor.
Que maravilha. Zezé fez cena de, já ficou nua na TV, no cinema, em revista, fez um ensaio sensual.
Fiz há 2 anos atrás, antes da pandemia.
Vamos ver esses momentos artísticos, sensuais, Zezé Mota, bota aí.
Você é da geração Zé Pule.
Ah, isso eu acho bárbaro.
Quem é aquilo? Era Jorge?
Ai, não vi direito.
Íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que...
Jorge Dória, era Jorge Dória?
Era
Jorge Dória.
Esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu. Me falou que o mal é bom, bem cruel. Quantos pelos dessa deusa tremem ao vento ateu?
Já tive uma música?
Caetano. Ela me conta, sem certeza, tudo que viveu.
Olha o sorrisão dela.
Que gostava de política em 1966. E hoje dança no Frenetic Dancing Day.
Tem 2 anos.
É de agora. Essa da banheira aí tem 2 anos. Você tinha quantos anos ali, então?
76.
76? E aí? Topou fazer, sentiu vontade, fez...
Não, eu tava lá fazendo um ensaio fotográfico e me pediu, topa, não tem problema.
Não tem?
Me pediu?
É, me pediu. Foi, por favor, falou, por favor.
Educadérrimo, rapaz, fotógrafo.
Ô, Francisco, por que o corpo completamente exposto é tabu? De onde é que vem esse nosso pudor, essa nossa vergonha com a nudez? Ainda mais no Brasil.
Acho que tabu, em geral, é ligado a sexo, sexualidade, morte... Então, não é a nudez em si, né? É a nudez sexualizada, né?
Uhum.
Se eu for pensar, assim, em geral, o que são palavrões, por exemplo, ou o que são as coisas que a gente faz...
Mas toda nudez não é sexualizada?
Não, toda nudez não é sexualizada. Não, por exemplo, bebês têm passe livre cultural.
É verdade.
Porque não se considera que a vida sexual começou, né?
É, mas ainda assim, nas redes sociais é importante que
porque você... Porque as pessoas... Aí tem várias coisas aí. Uma delas que existem pedófilos no mundo que são pedófilos de bebês mesmo. Sabe que uma vez, quando a minha primeira filha, a Yolanda, tinha, sei lá, 1 ano de idade, cara, eu fui postar uma foto dela no Facebook de subindo de fralda uma escada, assim. Uma amiga minha, advogada, me ligou na hora e falou, Francisco, tira essa foto do... Eu jamais imaginaria, mas, entendeu? É. Mesmo de fralda.
Não foi nem aí.
Nem fui aí. Tira essa foto, porque isso aí pode parar em rede de pedofilia, não sei o quê.
Nossa, que louco.
Que então, mundo complicadinho isso. Que eu tive.
Mas é isso. Mas não, a gente tem que pensar quais são as coisas que a gente faz escondido. São esses os tabus, né? Em geral, tá ligado à sexualidade e às origens da vida e à morte. Então, por exemplo, alimentação. Alimentação é uma coisa... Você come de boca fechada, é uma coisa que você não faz tão... Tem um certo tabu ligado à alimentação, porque está ligado à vida. Excrementos. Por que os excrementos são tabu? Né? Cocô, xixi, meleca, tal, não sei o quê. Está ligado a funções vitais, internas. É todo esse campo aí. Se você dessexualiza a nudez, ela passa a ter mais passe livre social, né? Praia de naturismo, por exemplo. A condição para que você possa andar pelado coletivamente é que você dessexualize. Até por uma questão de violência também. Mas acho que principalmente pelo tabu da sexualidade. O problema é a sexualidade.
Tem num filme uma frase que o cara diz assim, a diferença entre nós e os bichos é que nós, os bichos não têm vergonha nem das suas fezes, nem do seu corpo, nem da sua nudez. E tem algum... Tem outras diferencinhas, mas...
É, tem algumas outras...
Mas só para defender aqui o que eu falei, que toda nudez é sexualizada, tô dizendo, aos olhos dos outros, tirando bebê, eu estou dizendo entre adultos, é muito difícil, e aí eu já vou aqui, ó, levantar a bola para o Fábio, que eu sei que ele vai querer falar disso, você separar, né? Nas artes, por exemplo, você olha ali e você fala, né, você, em algum lugar, o Fábio tem uma boa... pensamento sobre
isso. Principalmente em teatro, assim, olhando teatro, né, que é ao vivo, a pessoa tá ali, pelada na sua frente, eu sinto, pelo menos, eu gosto de teatro, né, eu vou muito a teatro, gosto de teatro, uhum. E me fico sentado na primeira fila, fico ali vendo. Eu sinto que em 98% das vezes, a nudez no teatro atrapalha muito, ela pode ser plasticamente lindo, pode ser bonito, pode inclusive fazer sentido para a cena. Uhum. Mas eu acho que no momento em que a pessoa fica pelada, eu como espectador me desconecto, homem, mulher, imediatamente, eu não estou vendo ali, nossa, olha aqui, esse personagem ficou nu. Imediatamente a pessoa, João pelado, piroca dele, tá? Tô vendo o João pelado e depois eu volto pra peça.
Já tá aqui, cuidado
com ela. Não, tudo bem.
Ele falou uma palavra que não precisava.
Mas isso acontece muito, assim, e eu acho que, a não ser quando a nudez é utilizada pra gerar o constrangimento, por exemplo, eu fui ver uma peça em ensaio.hamlet, que era uma das melhores coisas que eu já vi no teatro do Kik, que os amigos de Hamlet... Goldenstern e Rosencrantz estavam lá, eles começam, o Hamlet tá andando em volta e os amigos estão ali meio enviados, né, pela família, que estão achando que o Hamlet tá enlouquecido, só que são os melhores amigos do Hamlet. E o Hamlet já sacou que esses amigos estão querendo descobrir ali por dentro. E aí os amigos começam a falar com o Hamlet e começam a tirar a roupa, e eles, os atores, ficavam pelados em cena. E aí, constrangidos por estarem pelados, porque, na verdade, o Hamlet estava vendo muito a fundo quem era aquilo, e eles se despem, então, de tudo aquilo. E você, como plateia, está constrangida de ver dois caras pelados, mas eles estão constrangidos de estarem pelados para você. Então, a cena funciona como um todo, ela é perfeita. E o Hamlet está tranquilíssimo, porque ele está sob controle daquela situação. Então, aquela nudez, ela é potencializada por essa situação que é todo mundo ali constrangido. Quando tem no teatro uma mulher que tira a roupa pelada, eu não consigo olhar e só pensar, ah, é Ofélia. Eu penso assim, ah, tá, é X pelada. Ah, é a... Quem? Fala, uma justa.
O quê?
Sônia Braga pelada.
Sônia Braga.
É a Sônia Braga pelada. Ah, é a Sônia Braga pelada. Olha lá, xereca, peito, tá bom.
Não dá, não tem como. Porque a gente vive de roupa.
Exatamente.
Você vê uma pessoa estranha pelada na sua frente em cena, não tem como. Você...
Mas... Eu vi uma peça em Lisboa, a última vez que eu estive lá, foi antes da pandemia. E as atrizes, enfim...
Ficavam nuas.
Ah, não, a peça não, era
uma performance?
Que de Ravel. Como é que é? Bolero de Ravel.
Bolero de Ravel.
É, a peça era todo, o tempo inteiro, Bolero de Ravel, e era um balé. Mas as bailarinas todas peladas. Inclusive, tinha uma brasileira.
Que curioso. Mas é lógico que, por exemplo, quando você vai à Alma e Moral da Clarice, que é fabulosa a peça... E ela fica nua. E você tem o impacto inicial de, meu Deus, uma moça nua. Mas a peça joga com isso. Uhum. Exatamente aquele pano que ela se utiliza que é linda, aquele figurino que vai virando coisa. E em dado momento você esquece da nudez, justamente porque ela está jogando com aquilo. E eu fico muito... Mas eu também fico muito, sempre muito impressionado como a nudez choca muito. Já contei a história da minha irmã no teatro, chocada com a nudez das pessoas, porque... Tudo é lógico, eu sou ator, eu sou artista, então eu tô mais tranquilo, né? Vejo mais, lido com isso, lido com nudez, já fiquei pelado em cena. Então eu tenho muito mais tranquilidade com isso. Mas às vezes eu tô vendo umas peças que tá gente pelada lá, eu tô assim, ah, gente pelada. Quando eu olho pro lado, as pessoas estão assim, ó. Apavoradas com gente pelada. E eu falo, mas gente, é gente pelada. O pessoal tá, meu Deus.
Ela não vai pular em você, a menos que você esteja no Teatro Oficina.
Ah, então deixa eu contar essa historinha.
Eu tenho também.
Oficina. Eu tenho
uma história. Eu tô mantendo a história na Oficina.
Tirar esse tempo que eu preciso contar essa história, que é uma maravilha. Eu fui assistir Os Sertões, eram cinco versões de Sertões, 5 horas, Zé Celso, naquele teatro, que é o teatro mais lindo do mundo, aquele Teatro Oficina, uma coisa deslumbrante. Uhum. E eu, fazendo teatro, em 2004, lourinho, do cabelinho aqui assim, eu tinha uma cara de tudo menos que eu era ator. E eu tava assistindo, como eu falei, gosto de teatro, tô na primeira fila, sentado, vendo assim, com a carinha de novinho, de 20 aninhos, lorita, aqui, olhando, a bichinha olhando assim. E daqui a pouco, obviamente, que aqueles
a roupa atores... de ser péssima.
Aqueles atores todos olharam pra mim, enfim, queriam me descaretar, me despossuir e tudo. E aí tinha uma cena que em dado momento tá um num canto da oficina e o outro no outro e falando, me paga o dinheiro que deve, não me paga o dinheiro que deve, você me deve o dinheiro, então venha tirar do cofre. E aí o ator em cena olha pra mim, eu vou ter que me levantar pra fazer essa cena inteira, vou ter que fazer aqui, diretor.
Posso fazer prepara. Você, Sérgio?
Levanta, não, eu vou ter que fazer porque o negócio é o seguinte, ele vira pra mim e fala assim, você,
tá vendo?
Tire o... pode ser, vem aqui, me leva pro meio. Só que eu era ator, eles não sabiam, eles acharam que eu ia fazer assim, eu fui totalmente entregue.
Se entregou.
Você, tire o dinheiro do cofre.
Que cofre?
O rapaz abaixou a calça, deitou, fez assim, e do cu dele saiu uma camisinha. E ele falou, retire!
Aí você foi.
Lógico que eu fui, ator, porra! É o palco, você vê que ele até afastou. Mas isso choca. Mas isso eu fiquei... Eu fui, puxei a camisinha do cu do rapaz, e aí ele pega a camisinha, tem moedas dentro da camisinha, ele me dá e eu entrego as moedas pro moço. E aí eu falei, mas aí é diferente de nudez. Eu penetrei o moço.
Eu praticamente... Você sentiu que o ator ficou um pouco desconcertado com a reversão de expectativas?
Eu achei, porque ele achou que ia me pegar também de surpresa. Eles não pararam, porque na outra cena vinha todo o exército caminhando, eu tava sentado assim na primeira filinha também, e aí o exército, o policial para, me olha e vem me dar um beijo na boca. E eu dei-lhe um beijo na boca do moço. Eles acharam que eu ia ficar... Eu falei, não, vambora, eu quero cena, caralho.
Depois dessa, os excessos devem ter soprado no ponto. Gente, deixa esse menino.
A gente quer outra coisa.
Mas fala-se hoje muito dessa nudez mais consciente, do trabalho com os atores e com as atrizes. E aí você vai poder me dizer muito que muito difícil também... O jeito com que diretores, não estou dizendo que você trabalhou necessariamente, mas como lidavam com a nudez da mulher, a equipe toda de homens, os diretores lá querendo ver essas mulheres peladas. E hoje tem todo um cuidado, sai gente do set, tem ensaio com a preparadora para a cena sexual, enfim. Lá atrás, era um fudevô, né? Era um fica pelado aí, tá tudo bem? Ou tinha uma proteçãozinha?
Não, tinha.
Tinha? Um pouquinho tinha.
Por exemplo, no Chica da Silva, naquela dança, o Cacá reduziu bem, e a gente está falando, Chica da Silva tem 40 anos.
Uau!
Ele reduziu a equipe para eu ficar mais à vontade.
Teve algum trabalho que você tenha feito, por exemplo, que surgiu uma possibilidade de nudez e que você falou, não, aí não, que não tem sentido, não faz sentido para a cena?
Já aconteceu, sim. Agora eu não me lembro, mas eu me lembro que já recusei uma vez.
Mas você recusou fazer o trabalho ou você falou essa cena podia mudar?
Não, pedi para mudar.
E mudaram?
Mudaram. Foi não, não fazia sentido. Não estou me lembrando muito bem agora. É muita coisa.
É só 50 novelas.
É muita nudez. Muito
filme. João já fez cena pelado?
Assim, já fiz cena pelado, mas não apareceu pelado. Eu acho constrangedorzinho.
Tava sexo ou...
Cara, foi pelado.
Peladão.
Foi pelado, eu acho constrangedorzinho. No momento que você entra... No momento que você entra...
Acho muito engraçado. Constrangedorzinho.
Porque não fico absolutamente constrangido e a gente pode entrar no assunto de que para homem é mais fácil, porque a gente tem a gente não é... tão objetificado, né, como a mulher, mas...
Mas não é fácil.
Mas
não é fácil.
Porque tem a coisa do pau.
Eu achava que pro homem era devia ser mais complicado. Porque a mulher tem o sexo embutido, né?
Mas eu acho que é mais complicado por um lado e menos por outro. Eu acho que é muito mais fácil um homem te constranger, por exemplo, com o olhar quando você tá nua na frente dele, do que uma mulher me constranger com o olhar. Ao mesmo tempo, com um homem tem a coisa do tamanho do pau. Até falei semana passada. Tamanho do pau, se tá legal, se tá frio, ar-condicionado, mar pesado, você já se retrai um pouco. Mas tem técnica pra isso. Mas eu concordo que às vezes a nudez é jogada ali como... Pra chocar, às vezes não precisa... Mas eu sou a favor da nudez quando é necessário.
Assim. Sim, claro.
Teve cenas lindas. Acho que até já falamos, Nowhere Man, do Gerald Thomas, tinha uma cena muito bonita. Você lembra disso?
Eu adoro essa coisa,
a atriz, que eu me esqueci o nome agora, ela levantava a saia, assim, tinha um
fundo de um céu azul, ela dançava. Então ficavam dois triângulos, o triângulo, o terciopelo, que diziam que né, os pelos pubianos junto com o triângulo. Era bonito ali, esteticamente muito bonito. Mas é, acho que nem toda nudez será castigada.
Eu não gosto muito de sexo em cinema.
Fala aí.
Evidentemente não por razões morais, mas porque...
Assim, eu não gosto muito de sexo em cinema, foi mal formulado.
Parece que é na sala de cinema. Porque às vezes eu quero assistir um filme e o casal está transando e me atrapalha.
Isso. Porque é um hábito que eu também não tenho.
Mas sim, em filmes.
Porque em filmes eu acho que o sexo dificilmente... No, os filmes que a gente vê normalmente, tá? São filmes narrativos. Existe um outro tipo de cinema, existe Godard, que são filmes de poesia, mas o filme ocidental normal, digamos assim, é filme narrativo. Sexo é um momento em que a narrativa é interrompida e tem uma espécie assim, de lapso de informação, é o meu modo de ver. É, existem filmes em que o sexo entra como elemento narrativo. Sei lá, tem aquele filme da Mônica Bellucci, que é um filme terrível,
irreversível. Deus me livre.
É um estupro. Então, a cena do estupro, ela é uma cena que ela funciona narrativamente. Mas, em geral, o meu problema com sexo em filme é que você está tendo uma narrativa, aí daqui a pouco começa o sexo e não acontece nada. Então, do ponto de vista narrativo, é nada. É simplesmente as pessoas estão transando. É chato. Eu acho chato. Vou pegar alguma coisa ali na geladeira. Ou tem a possibilidade de ser um sexo muito bem filmado, com uma fotografia excepcional, o que já, na minha opinião, é raro. Porque exige um outro tipo de filme e tal, não sei o quê. Mas, em geral, eu acho que não cumpre função. O meu problema com sexo no filme é que não cumpre função.
Eu diria que sexo é tipo é como uma cena de luta também, muito longa, que fica os caras lutando.
Isso, exatamente. Cara, exatamente.
E a gente já sabe onde vai chegar, né?
Já entendi.
É, já entendi.
Eles brigaram.
Claro, ter uma cena de... Mas por exemplo, tem cena de luta boa. Me lembro de cena de luta melhor do que cena de sexo. Kung Fu Panda. Já viu Kung Fu Panda? Kung Fu Panda tem uma cena de luta extraordinária. Mas com hashi.
Você tem uma coisa que... mais constrangedor de cena de sexo no cinema, pulando, é quando você não está numa relação boa com a sua cônjuge.
Que lá tá delicioso.
Tá, o sexo já não tá aquelas coisas, tu já não transa 5 dias e aí começa aquele casal assim. E parece que é um longa-metragem só de sexo, parece que é um porno light.
Você sai humilhado.
É, você fica meio, começa, e você começa a falar assim... Esse hidrante aí dessa coisa é o melhor que tem, sabe? Apaga fogo que você começa a achar coisa.
Esse sofá, o couro é bom, hein?
Começa aquele silêncio na sala, aquele constrangimento, coisa chata.
Você sabe quando eu fui fazer a série Homens, eu queria fazer uma série que era pra falar do mundo masculino, então ia ter sexo. E eu falei, eu não quero fazer uma série que mostre o casal transando com o lençolzinho em cima. Uhum. Aquele sexo de mentirinha. Uhum. Que tudo bem, claro que tem filme que é mais família, que você faz isso. Mas aquilo era uma série, e eu tinha assistido Girls, aquela série da Lena Dunham, que é muito boa e muito de verdade. As cenas acontecem. Porque sexo, quando você vai ver, sexo é feio, sexo é sujo, sexo você tá meio torto, você tá transando. Ninguém transa lindo, tirando o João. Ninguém transa.
João transa lindo e chorando.
Mas a gente, na hora,
eu transo
faz muito
em preto
sentido.
E branco.
Porque na hora, para os dois que estão envolvidos, faz muito sentido aquilo ali, claro. Então tudo que tá funcionando. É. Mas a verdade é que você tá torto, seu pé tá torto, sua mão, tem uma respiração. Tanto que assim que acaba, aí você se dá conta, talvez você volte um pouco ao normal. Mas eu queria fazer uma série assim, então tinha nudez, de homem, aparecia pelado, e tem que mostrar pau, tem que mostrar xereca, tem que mostrar pau também. Tinha uma coisa meio assim que as pessoas fizeram um... E eu lembro, aí tinha uma cena que eu saía pelado, que eu corria pelado atrás da moça, e aí um dia, aí fez o primeiro take, vamos outra. Veio a produtora, Fábio, deixa eu te falar, dá pra ver seu pinto. Eu falei, mas é pra ver. É, exato, por isso que eu tô pelado, tô correndo. A produtora, mas pode? Aí eu falei, ué, a gente não mostrou a menina pelada lá? Ela, não, eu sei, mas ela é menina. Eu falei, olha que interessante, na cabeça da menina, que é uma produtora, mulher. Ela falou, não pode mostrar o homem pelado. Mas a menina não tinha ligado pra isso. É isso, tá tão embutido também que a sexualidade é a mulher pelada.
Você?
Também tem isso. Às vezes ela tá querendo dar um toque. Fábio, tá com uma manchinha aqui, vamos botar um shortão legal.
Só e o rapaz, na história, ele correu de bermuda.
Olha aqui, ó, na volta tem os rótulos das relações. Você acha importante demarcar se você tá namorando, ficando, noivando, casando... Ou apenas, como dizem os jovens, numa situationship, numa situação...
Ai, os americanos...
Fala lá na hashtag Papo de Segunda no GNT que a gente já volta.
Pessoal do Papo de Segunda, vocês passaram o final de semana bebendo aí, rindo. Eu passei na labuta trabalhando, fazendo peças aqui. É sexta, domingo, no Teatro Casa Grande, aqui no Rio de Janeiro, coisa maravilhosa. Agora, uma pena, porque hoje acabou que não veio muita gente, mas acho que esse pouquinho gostou. Gostaram ou não gostaram, minha gente?
Central do Afeto, boa tarde. Boa tarde, senhor. O motivo do meu contato é para informar que a nossa Central do Afeto está com um novo plano, senhor. Um pacote Situationship, o senhor está livre de burocracia, sem precisar comprovar rótulos ou alterar status. O senhor quer fazer uma assinatura sem compromisso, senhor? Não, não precisa ter dependente fixo e pode trocar a qualquer momento, sim, senhor. Ah, o senhor não gosta de DR, sem problema, senhor, porque nele o senhor pode ativar o serviço Ghosting, que é bastante utilizado pelos nossos clientes, inclusive, senhor. Ah, tá, o senhor quer ter mais de um plano ativo simultaneamente, claro. Olha, eu tô vendo aqui no meu sistema, o senhor pode adicionar a qualquer momento o não quero nada sério, minha vida tá muito corrida agora. Ou tenho medo de te machucar. Há cancelamento? Não, senhora, sem necessidade de aviso prévio. Como nós temos uma ótima comunicação, qualquer problema é só o senhor silenciar pelo chat mesmo, podendo fazer uma outra assinatura quando quiser, senhor, sem crise. Ah, o senhor ficou interessado? Legal. Então eu vou te mandar o link com o formulário, aí o senhor vai preencher os dados, tá? Aceitar e concordar com o nosso termo de não exclusividade e pronto. Aí o senhor já fica aí ativo em nossa rede de contatinhos, senhor. Ok, esperamos sempre atender expectativas criadas por você mesmo e agradecemos pelo contato. Ok, senhor, Central do Afeto agradece. Tenha uma boa tarde.
Voltamos com o Papo de Segunda, com o Zezé Mota ao nosso lado. E sim, é verdade essa ligação para a nossa central de atendimento do Disque Papo. Agora o status de relacionamento da vez se chama Situationship. É simples, não sabe se é amigo ou se tá de casinho. Sente que tá na zona cinzenta entre amizade e romance, sem expectativa de longo prazo, vocês estão numa situação. Acha esse termo bonitinho, Zezé? Situação?
Situationship.
Situação, hein?
Que situação?
Falava o quê? Lá atrás falava o quê, Zezé? Quando você tava de casinho com alguém, falava, tá de rolo? Não, rolo é recente, né?
Deixa eu ver. Amizade colorida também.
Tem.
Amizade colorida. Amizade colorida.
Balai de gato.
Não. Tava de trelelê.
Trelelê.
Trelelê usava também, não?
Tendo um caso.
Não tinha, não tinha.
Chove no mole.
Tem tantos, né?
Você acha relationship. Situationship mais fácil ou só mais um nome pra complicar? Você precisa do pedir em namoro, pedir em casamento, perguntar o que a gente tá tendo. Ama a gente lá na hashtag Papo de Segundo GNT. Eu poderia dizer que você, João, está numa situationship.
Relacionamento. Então tem um lance. Relacionamento. Não é bom?
Depois de quantos encontros que você pode perguntar o que a gente está tendo, cara?
Cara, eu acho que isso aí vai de cada um, né? Eles gostam.
Ele vai.
Não, mas é, pô, eu tive uma. Tem uma história bonitinha com a minha ex-namorada, que a gente ficou um dia, e aí a gente começou a ficar. A gente ficou um mês inteiro, sem se largar, desse primeiro dia.
Sim.
E aí um dia eu falei, eu olhei pra ela, ela tava linda, assim, Ipanema de fundo, a gente tava no hotel Ipanema. Falei assim. Você quer namorar comigo? Ela falou, gente, eu tô te namorando já há 3 semanas.
Que maravilha.
Eu acho que... Eu não vejo muita necessidade de ficar dando nome em tudo, não. Com Aurélio pra dar nome às coisas. Eu acho que dá pra dar uma segurada, acho que dá pra ir. E também acho que também... Eu sou também a favor daquele amor que começa a namorar no primeiro dia. Também acho que não tem regra pra isso. né? Eu acho que tem que... Mas eu gosto de gente que quer dar nome e gente que não quer dar nome. Eu, no momento, não tô querendo dar nome, mas eu já fui o que queria dar nome.
Isso é que é uma frente ampla.
É. A verdadeira frente.
Pode falar de política?
Não.
Mas não querer rotular relacionamento, seu Francisco. Namoro.
São Francisco.
São Francisco. Pode ser mais saudável, de repente? Ou não? Ou é gente que foge de compromissos, que não quer rotular?
Não, foge de compromisso é uma expressão que eu não gosto. Porque aí parece que o compromisso é a norma. Ninguém tem que ter compromisso com nada.
O João, ele gostou.
Agora, dito isso, eu não acho que tenha nada saudável, não. Acho que nada funciona.
Como é que é isso? Nada?
Nada funciona.
Tudo dá errado.
Tudo errado.
Tudo errado. Que isso? Tudo entre dois seres humanos dá errado.
Ah, são formas diferentes, assim. Se você ficar solteiro, vai funcionar. Claro, por isso que o João vive assim. Agora, é também uma vida que também você abre mão de... Quanto menos intensamente você se relacionar, menos intensamente você vai sofrer, menos intensamente você vai colher as intensidades positivas de uma relação amorosa, né? Por isso que não tem fórmula certa. Agora, realmente, eu acho que se você entrou numa relação... A tendência é que não funcione.
A verdade é que esse negócio de nomear as coisas tem um pouco de insegurança, vaidade e pressão social. Porque, na verdade, se a gente está junto hoje, está ótimo. A gente vai... Não existe garantia anyway. Então, esse nome que se dá é uma tentativa de você querer ter garantia de que amanhã estaremos de novo. E não existe. Yeah. E se existir por conta dessa pressão que o nome deu, tá errado. Então, eu acho que o negócio é o seguinte, existe essa pressão social de falar, e quem é? O que vocês são? Porque o outro quer te ver na mesma situação que ele. O outro quer te obrigar a estar ali. É igual o Francisco desce todo dia nessas escadas falando, você tem que ter filho, Fábio. É a história da piscina gelada. Que o cara mergulha e fala, tá ótimo.
Dentro da cachoeira.
Tá gostoso.
Não, eu discordo. Discordo.
Ô, Zezé, você gosta, você se emociona em casamento... Coisas. Você acha que é importante uns rituais, assim, para um casal?
Eu acho bonito, sabe? A música, aquela entrada, acho bonito. Mas sabe que eu nunca me casei, nunca assinei papel.
É mesmo?
Já casei 5 vezes, assim.
Casou morou junto.
Morei junto, é. Mas nunca assinei papel na minha vida. Era uma grande frustração para minha mãe, mas...
Mas para você, não?
Para mim, não.
Mas você não achava importante, mas se tivesse, seria legal? Ou não, nem queria ter mesmo?
Não, também não foi de propósito. É que não aconteceu. Teve uma vez, por exemplo, que a minha mãe ficou muito incomodada com o primeiro rapaz com quem eu fui morar. Uhum. E aí eu comentei com ele, minha mãe está tão chateada com isso. Sabe como é que é? Toda mãe sonha, né? Com o vestido de noiva, ainda mais minha mãe que teve um ateliê de costura durante 40 Uau. Anos. Ela sonhava, fez muito vestido de noiva.
Sonhava
em fazer o meu
vestido de noiva.
Aí falei isso pra ele, ele falou assim, olha, Zezé, eu vou casar, eu não tenho o menor problema com isso. Aí no que ele decidiu casar, a família encrencou porque ele era branco. Quer dizer... Eles achavam que ele era branco, né? Era tão branco assim. A família encrencou. E aí eu fiquei pensando, quer dizer... E eles me tratavam muito bem. Para concubina, eu servia. Mas para casar, sobrenome da família... E aí alegavam que eu nem era virgem quando ele conheceu.
Ah, mentira! Eles foram buscar esse argumento?
Ainda tem isso.
Entendi.
Eu era virgem, negra e atriz.
Meu Deus,
tinha um problema, tinha um problema de eu ser atriz também, né? Porque teve, durante muitos anos, atriz era sinônimo de prostituta, né? De puta, né?
O que eu mais amei foi eles achavam que ele era branco.
É. Isso, maravilha.
Mas tem muita gente que se acha branco e não é.
Mas mesmo, você falou da relação...
Agora, desculpa, terminou por causa disso, o casamento? Tipo, ele...
Não, a gente desistiu de casar, desistiu a família de casar. Dele foi...
Mas ficaram juntos?
Ficamos.
E levou muito tempo?
Não, ficamos juntos 3 anos.
Ah, olha, até aqui,
rolou.
Mas tudo bem, casar não, de papel, passar.
Nunca assinei.
Mas o você quer namorar comigo? Tem o vamos morar? Isso tem um...
Não, quer namorar comigo eu não acho graça muito não, porque quando fala isso já está namorando, né? Geralmente. Como o caso do João.
É, né? Foi essa pergunta, meio, já estamos tendo coisa muito...
E se não agora, é... quer casar comigo já é outra história.
Aí é mais complicado. É. Tem que ter o...
Aí tem que perguntar e tem que combinar, né? Se quer ou não quer, né? Tem que ter um consenso, os dois têm que querer. É.
Francisco pediu Ana em casamento, assim?
Ah, não. Eu acho que as coisas são mais... É... Eu ia casar, né? Mas eu tive um filho antes de casar. Eu já tava com a igreja marcada e tudo.
É mesmo,
é? É.
E não... É verdade. Mas vai ter isso?
Não, aí a Ana não queria nem eu casar... É, grávida, e veio Covid, na verdade. Veio Covid, não sei o quê.
Ih, rapaz. Depois.
Agora tem que batizar a Madá primeiro.
De vida difícil, né, professor?
É uma vida difícil.
É um dia após o outro. É um dia após o outro. Vamos ver se você chega em 2024.
Vamos ver, vamos ver.
meu primeiro casamento, minha mulher falou, chegou num momento em que parecia que eu ia pedir, aí não pedi, aí fizemos uma viagem, parecia que eu ia pedir, não pedi. Aí teve mais um dia que parecia que ia pedir, não pedir. Um dia ela falou assim, pede casamento logo. Eu tava na praia com ela andando. Ela falou, olha aqui, achei que você ia pedir de
aqui
novo.
Aqui o pôr do sol.
Bonito. Aí eu falei, você quer casar? Ela, quero. Ai, que chato. Ela foi chateadíssima.
Brincadeiras à parte, eu tenho uma tendência a...
A pedir os outros em casamento?
Mas a realmente significar isso, diferente de algumas pessoas, entendeu?
Algumas pessoas.
É. Eu tenho uma tendência a me apaixonar e eu por razões inconscientes. É uma coisa que eu falo, que eu vivo
qual
falando
seu signo?
Aqui. Meu signo?
É.
Libra.
Eu perguntei, mas eu não entendo.
Mas o Fábio entende, depois ele pode explicar para a gente melhor. De forma que as coisas comigo vão acontecendo naturalmente, assim... Fábio, tipo, as coisas vão se adensando e se desdobrando. Não tem muito esses marcos de nomeação. Quer alguma coisa? Já foi. Já,
eu sou que nem o Francisco. Tá.
É,
eu só assino embaixo.
O João é igualzinho a mim, só que sem o parceiro. Na cabeça dele.
Com a Nathalie teve muito isso também, que a gente tava ficando, mas dormindo todo dia junto. Ela dormindo sempre lá em casa e ela tava começando a ter que procurar uma casa pra ela, pra morar. E aí começou a procurar, uma semana, vou ver apartamento, eu falei, tá ali. Não vai pra alugar um apartamento, não vai pra lá nunca.
Apartamento gostosão.
Vai ficar atulhando coisa lá, vai pagar um dinheiro lá. Fica aqui logo, encher o saco. Ela, ai não, mas eu quero ter a minha casa. Eu falei, eu sei, mas quando você vai pra casa?
Foi muito bonito a maneira como você acolheu.
Fica aqui logo, já muda logo, traz tudo pra cá, a gente faz isso aqui, uma casa só, tá resolvido.
É tudo que uma pessoa quer ouvir.
Não é? É assim que eu conquistei ela.
Já tem o frete do Nilson.
Não, aqui, ó. O Fábio pediu o casamento por praticidade.
Foi muito.
Que outra coisa ele faz na vida?
Mas tem uma coisa também que é quando você acha que você é namorado, mas o cara te apresenta, essa é minha amiga, já teve isso um pouco assim ou já?
Não.
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 João já teve? Esse é meu amigo, você, peraí. E não teve ninguém, todo mundo quer resolver isso.
Não, certamente.
Não, mas eu acho
já
que...
Teve. Certamente. Hã? Certamente você já teve isso.
O quê?
Uma alguém te apresentar alguém como sua namorada ou alguma assim e você considerar que aquele status foi um pouco forçado para o que você está...
Talvez tenha tido, mas eu também não tenho problema que me apresente como namorado.
Você
também, não. Você vê? Não, quer falar que eu sou namorado, quer falar que não? Eu tô aqui pra deixar sonhar. Tô aqui pra cortar a asinha de ninguém. Eu tô aqui pra deixar viver. Mas live and let live. Tá bom, Fábio?
Tá bom.
Não, porque eu fico pensando assim,
sim,
que tem uma coisa...
Tá de, pensativo
de, é, de querer também, essa coisa do rotular, de ah, eu tô numa situationship aí qualquer. É porque, de alguma forma, tá ali no meio de um caminho, tá pegando... Quem falou, não, é namorado, é o que a gente tá tendo? pode, inclusive, terminar uma relação por isso. Espera aí, a gente tava indo aqui no suavezinho. Não precisa botar que tá
pegando. Será, hein?
Cara, isso, eu vou falar uma coisa pra vocês que não sabem o que é isso há muito tempo, que é ser solteiro. Isso é um dos grandes medos da vida do solteiro. Inclusive, a gente, assim, muitas vezes... E não por nada, só porque às vezes não é o momento, porque a gente não tá ali, enfim, conhece pouca pessoa. O silêncio, a qualquer momento a gente tem, eu tenho a impressão de que pode vir, o que que a gente é, hein? Essa pergunta dá um medo. Em geral, quem faz essa pergunta é porque não é, não tá.
É.
E quando a paixão é arrebatadora, os dois sabem o que a gente é.
É.
Então ali é só uma dança de quer namorar comigo? Eu quero, então vamos, delícia.
Mas você sabe que uma das poucas vantagens de ser filósofo na vida é que uma pergunta dessa é tudo que um filósofo quer. O que que a gente é? É pergunta da filosofia.
Chama, a gente é matéria.
Isso chama ontologia. Tudo que eu quero é que alguém me pergunte o que que a gente é.
Você vai falar pergunta. Nada?
Eu vou
tudo.
Falar... Eu vou falar...
Talvez...
João,
pouco.
O que que eu vou falar? Eu vou falar o que é.
E eu vou falar que acabou.
Não, tem, não tem como. É, eu tenho um monte de coisa pra falar.
Não, calma. Eu quero que você fale pro Emicida agora.
Eu tô obrigado com o Emicida.
Não, fale isso.
Tô.
Depois de
receber... O Emicida não aprende, o Emicida aparece feliz na frente do João, em outro lugar.
Não, ele...
Em Portugal.
Não, eu já mandei mensagem pra ele, aí ele viu e não respondeu. Me irrita. Aí eu mandei assim... Não precisa responder não, ô babaca. Ele falou, vai trabalhar que a mamata acabou. É um sujeito grosseiro que faz desse programa de gato, faz o que ele quer, vai viajar a hora que ele quer.
Mas é um programinha que deu certo. Gostou, Zezé? Valeu?
Amei, amei.
Você gostou?
Você me perdoa da minha imitação da peça do Zé Celso? Mas... Você já viu pior, né, Zé Celso? Você já viu?
Exatamente. Eu estreiei com o Zé Celso.
Então, então você entende exatamente o que é isso, né, Zezé? Obrigado por estar aqui. De verdade, foi incrível.
Adorei.
Agora estou te esperando, que história é essa?
Ah, tá bom.
Já tá com história boa reservada.
Nossa.
Aí?
Nossa!
Sabe que, inclusive, o pessoal de casa é toda terça-feira, 9h45, aqui no GNT, só porque o pessoal às vezes...
E perto... sexta-feira tem o quê?
Sexta-feira, gosta de cachorrinho, gosta de pet? Tá pisando no pet? Quer saber pet? A caída é do pet? Fala, João.
Quem salva aqui às 10h30 da noite aonde? Aqui, no não, seu GNT.
Papoluchos, papolinders...
Vamos nessa, por favor.
Vamos indo.
Vamos botar?
Vamos bater aquela reta?
Vai, minha diretora. Roda o coisinho.
Ó, foi lindo, foi histórico. Agora você assiste o documentário Prateados, a vida em tempos de madureza, no especial mês do sexo. É um registro franco sobre o que pensam os idosos brasileiros a respeito de temas como vida, morte, sexo, trabalho. Tá excelente. Um beijo e até semana que vem.